do lado, não valeu na partida entre Rosário Central e Independiente Del Valle pela Copa Libertadores da América, estreia do Rosário Central jogando em casa. A partida terminou em 0-0, o Independiente Del Valle estava com um jogador a menos e o Alejo Vélez teve um gol aí, Fábio, anulado durante a partida, viu? Eu não sei não, o aplicativo já tá dizendo que o gol foi de Campaz, mas até então tinha...
Eu tô vendo, sério, que ele finalizou 7 bolas ao gol, né?
Não, calma.
Foi não?
Ele finalizou 7 vezes, 4 no gol, é um número bom de finalização.
Bolas,
né? Ele finalizou 7 vezes, 4 no gol. Aqui no aplicativo tá dizendo que o gol marcado, anulado, foi do Campaz, que é um atacante também aí da equipe do Rosário Central. Mas... todavia, Fábio, são 7 finalizações em um jogo de Libertadores contra um time forte, que é a equipe do Independiente Del Valle. A gente fica no aguardo, né, Fábio? Assim como a camisa 9 está sendo guardada para ele, a gente fica no aguardo também, quem sabe, de um jogador produtivo, né, que possa marcar gols para o Bahia nas partidas e fazer diferença, né? Aqui agora a gente achou a informação que diz: fora de jogo, Di Maria descola um passe no lado esquerdo da área para Campaz, que cruza rasteiro, Vélez aparece no meio da defesa e bate no canto direito para marcar. O gol é anulado por impedimento de Campaz, ou seja, quem estava impedido foi o Jamilton Campaz, atacante do Rosário Central, mas quem marcou o gol foi o Alejo Vélez. Então é uma notícia boa, né, Fábio? Nos últimos 2 jogos ele balançou as redes 3 vezes. 2 valeram, 1 não, acabou perdendo um pênalti, teve a chance de marcar mais um gol aí, mas seriam 4 gols em 2 jogos, né? Já melhoraria muito aí a demanda do Alejo Vélez. Eu vou deixar o Flávio comentar a respeito disso, mas é um jogador novo, né, Fábio? O que é que mostram esses 2 últimos jogos? É um jogador que vai oscilar pela idade que ele tem. Vai passar 6-7 jogos sem marcar, depois vai marcar 3 gols em 2 jogos. É natural. Que era o que acontecia, inclusive, com o próprio Luciano Rodrigues, que ficou numa seca grande de gols, mas também, em determinado momento, balançou as redes em vários jogos seguidos. Não é não, Flávio?
Eu acho. Nós falávamos aqui do Alejo Vélez, que estava numa seca, e eu trouxe alguns números do Alejo aqui, mostrando que ele tinha um desempenho ainda regular. Número de chutes a gol, número de finalizações, e aí mostra mais ou menos que eu estava no meio da média ali do que a gente estava falando. O que me preocupa apenas é que a torcida do Bahia tem trazido para a pauta que ele seria, em tese, a resolução dos problemas do ataque do Bahia. Ele tem apenas 21 anos. Né? Tem apenas 21 anos. Ele não é e não deve ser encarado como a resolução dos problemas do ataque do Bahia. Essa guarda, Fábio Gomes, da camisa 9 pro Alejo, pode ser um amuleto, como pode ser também uma maldição. Você vai lembrar, Luciano Rodrigues estreou no Bahia com a camisa 17. E ele ficou um tempo sem marcar gol. Na temporada seguinte, ele herdou a camisa 9 do Bahia, que estava sem dono, desde a saída do Everaldo. Né? Então o Everaldo saiu, o Luciano Rodrigues herdou a camisa 9. E depois, curiosamente, ele voltou com a camisa 17 e marcou gol, né? Então, você vê que a superstição chega a um ponto de você trocar de camisa. Então, me preocupa um pouco esse tema mais acerbado do torcedor do Bahia para camisa 9. Lembrando que o Everaldo é camisa 27, que está na terceira temporada. Então, eu quero acreditar que 3 vezes 9, 27. Eu acho que é por causa disso. O Everaldo, ele pode ligar pra cá, mandar um áudio pra gente aqui, viu, Evê? Manda aqui pra o áudio pra gente, sempre ganhando. Se é por isso que a sua camisa é 27, que são 3 vezes 9, né? Mas, voltando à questão do Alejo Vélez, ele marcou gols no último jogo, teve uma participação boa agora na Copa Libertadores. Acho que o Alejo, ele é um jogador que vai desenvolver muito no Bahia. Mas o Cadu Santoro, ainda na entrevista do Cássio Cardoso hoje com Pedro Santos Sé no Bar Futebol Clube, falou que é negócio do Grupo City investimento em jogadores mais novos com poder de revenda. Eu acho que também é o caso do Alejo, que ele já foi do Tottenham. Então, acho que faz parte do perfil do Grupo City a contratação de jovens atletas que têm poder de revenda para poder faturar algum dinheiro, Fábio.
Beleza, vamos lá, 99654-2750, já o dia do Bahia, o dia do Vitória, vamos nessa, vamos trazer aí o torcedor participando com a gente.
Rapaz, recapitulando, pelo amor de Deus, eu não estou comparando o Vinícius Júnior, papo com o Vinícius Júnior não, só estou botando um exemplo.
Que foi, Gabriel?
Eu fiquei com medo do que ele ia falar aí. Quando já começa assim, você já fica logo preocupado. Eu não tô querendo comparar com o Vinícius Júnior. Eu falei, corta logo essas ruas aí, pelo amor de Deus. Antes que piore, que envelheça mal esse áudio.
Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Um abraço. Vamos lá, mais um áudio aí.
Boa noite, Fábio e bancada. Aqui é Mário da Caixa d'Água. Mas, rapaz, esse Reinaldo é uma figura, viu, velho? Ô, Reinaldo, que é isso, rapaz? Seja humilde, rapaz. Quer dizer, você é humilde. Você é humilde. Mas você falou, rapaz. Você falou também. Eu ouço o programa todo dia. Viu? Rapaz, tem que dar oportunidade, sim, a Pato, rapaz. Pato vai crescer muito no Vitória. Ai, ai, viu? E Fábio tá ligado, viu? Fábio tá ligado.
Em quê?
Aí, ó.
O quê?
Não, você tá ligado.
Em quê?
Em tudo aqui. Que você disse que eu falei.
Eu só falei, não, são os ouvintes. Você podia reconhecer que eu tô certo.
Mas você não tá certo.
Mas e o povo? Você tá chamando o povo, todos os ouvintes todos, de mentirosos?
Não. Aí não.
Então mentiroso sou só eu. Os ouvintes estão certos e eu tô errado. Porque
houveram situações em relação a Pato. Houveram os períodos, né, que eu conversava com o Papelinho.
Pronto, mas naquele período, nesse período que eu tô dizendo, você era contra
não
a vinda...
Não, era jogador pro Vitória.
Pronto aí. Pronto, é doeu isso aí, você não. Assumiu o que você falou desde não o início. Você falou isso desde o início.
Não era. Antes de chegar, não era jogador pro
Vitória. Porque você não imaginava que o cara vinha. Depois você...
Depois que ele veio. Aí falei, vamos ver jogar. E depois que ele veio, não fui contra, em momento nenhum, contra a vinda dele. Mas depois de ver jogar aí, principalmente contra o Chapecoense, não dá, velho. É Série A.
Vá, irmão. Traga logo o dia do Vitória aí, vá. Traga o dia do Vitória logo,
vamos
vá.
Vamos trazer logo.
Bota o hino do Vitória aí, seu Everton Bruno, vá.
Boa. Beleza. E sobe assim, né? Porque eu ganhei de 4-1 ontem, viu? Aí, ó. Vamos lá, o dia do Vitória hoje. O treino começou hoje, o time se reapresentou, né? Depois de vencer a Juazeirense ontem. E a apresentação aconteceu hoje às 15 horas lá no CT do Barradão. E aproveitou logo às 15h40, como é treino regenerativo, tava todo mundo aí desgastado por conta do jogo de ontem. Apresentação de Vidal, né, em relação ao São Paulo. Já teve apresentação de Vidal no dia de hoje. E depois, alguns jogadores foram a campo, principalmente os que jogaram menos de 45 minutos ontem e trabalharam situações de jogo em relação ao vídeo mostrado. Mas, claro, esses que trabalharam não serão jogadores titulares do jogo, já que os titulares ficaram no regenerativo naquele treino de recuperação muscular. A arbitragem do jogo de sábado já saiu, tá? É o Anderson Daronco, lá do Rio Grande do Sul. O assistente 1, Rafael da Silva Alves. O assistente 2 é o Joerton Wesley de Souza Lima, lá de Roraima, né? De Rondônia, esse assistente número 2. O quarto árbitro é o Gustavo Ervino Balmerman, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, lá do Rio de Janeiro. Portanto, essa aí é a arbitragem do jogo. Vitória e São Paulo, 11ª rodada. Jogo no Barradão, jogo importante, jogo complicado para a equipe do Vitória. Tivemos mudanças, tá? Em relação a alguns horários e definições da CBF acerca de alguns jogos do Vitória. Copa do Nordeste, o último jogo, que não estava detalhado pela CBF, já foi detalhado, tá? O jogo será no dia 29 de abril, Confiança e Vitória, jogo lá no Estádio Batistão, lá em Aracaju, e esse jogo está marcado para as 21 horas e 30 minutos. Já foi detalhada aí a última rodada da fase classificatória e teve um jogo que teve uma modificação. Vitória e Coritiba, no dia 2 de maio, estava marcado para as 16 horas e com isso teve uma alteração de horário, passando para as 18 horas e 30 minutos. Portanto, esse aí foi o dia do Vitória, Flávio.
Flávio Lordelo, Vitória, que vai ter que se preparar, né? chegar firme, chegar forte, esquecer aí a goleada, porque uma coisa é ter vencido a Copa do Nordeste, esse torneio à parte. Esse torneio Vitória é muito favorito. O da Série A é uma outra discussão.
Aí o Vitória vai ter mais um adversário, que é o Anderson Daronco, né? Esse árbitro que é tão criticado porque ele para as jogadas, ele inverte muitas vezes. É um árbitro que já teve o seu apogeu na Série A do Brasileirão há 5, 6 anos atrás, mas hoje está em uma fase muito lastimável de acompanhar o jogo. Ele para muito o jogo, picota, né? Pode ser bom para o Vitória de um lado, mas obviamente em uma tendência de apito, eu não creio que o Vitória vá ser beneficiado pelo Anderson Daronco. Também não queremos que ele seja prejudicado, né? Isso é importante destacar. O Anderson Daronco...
Só basta ser honesto.
Basta ser honesto. Marca o que tem que marcar e tá tudo certo. A gente não quer que benefício, não. Só não aceita ser prejudicado. Mas o Vitória vai precisar da ajuda do seu torcedor, já que a média de público vem caindo muito para o Barradão. Eu queria fazer aqui um pedido, um apelo. Eu sei que não é nem preciso fazer isso, mas que o torcedor do Vitória acompanhe, vá ao Barradão no sábado, em um dia atípico, porque o Barradão ele é um jogo, é um evento mais de domingo, né? Que tem o estacionamento e tudo mais. Vá ao Barradão, acompanhe e procure apoiar o time nos 90 minutos. Vai ser um jogo muito duro pro Vitória. Muito duro. 6-0, torcedor. É goleada. Entenda isso. Para o Vitória, não importa se ele ganhar de 6-0 ou de 10-9. O que importa é fazer os 3 pontos diante do São Paulo. Porque logo depois, o Vitória pega o Corinthians. É muito melhor você pegar o Corinthians já ter vencido o São Paulo do que pegar o Corinthians precisando vencer. Então, isso é algo que você chama muita atenção.
Qual o jogo mais difícil? O de São Paulo,
São
né?
São Paulo, eu acho.
No momento é o São Paulo.
Mas o Corinthians é mais agudo, né? O Corinthians tem jogadores mais decisivos do que o São Paulo. Se bem que o Calleri tá jogando aí o fino da bola junto com o Ferreirinha. Estão destruindo a bola aí. O Lucas
e agora Moura, o Arthur que chegou, né?
E o Arthur. Mas o Lucas Moura foi lesionado, não joga mais pelo São Paulo. Tá sendo negociado com a MLS, né? Não vai renovar com o São Paulo. Mas o Calleri voltou aí de lesão, tá com problema no joelho, até hoje com problema, mas fazendo gol aí e jogando demais, né? Matando as jogadas, né? Matando as jogadas em gol, melhor dizendo. E o Ferreirinha é esse fenômeno que acendeu aí em 24, 25 foi mais ou menos, mas também é um jogador mais agudo. O Corinthians tem Memphis Depay, tem o próprio Yuri Alberto, então são dois jogos bem duros pro Vitória, são jogos que são bem ajustados e vai precisar do apoio, Fábio, do seu torcedor lado a lado para poder faturar 6 pontos em 6 possíveis.
Beleza, vamos lá, antes do dia do Bahia, vamos trazer mais uma informação, 996542750, vamos trazer mais um torcedor com a gente. Não era informação. É, eu errei, desculpe, acontece, eu errei, fui moleque,
boa noite, Fábio. Boa noite, Ronaldo, boa noite, bancada. Fábio, rapaz, eu dou risada, bicho, quando vocês falam desse pato, não é só pato que é ruim não, véio. Tem um cara de jogador ruim que não joga no meu time de jeito nenhum. Esse Zé Vitor, nesse cara do português, esse é jogador de Série C, mano. Mas quebra-galho é burro, ele não sabe contratar, rapaz. Quebra-galho tem que ficar para administrar o estádio, mas futebol ele não entende nada. Ele tem que fazer um estágio com o Leila, a presidente do Palmeiras. Ali é uma profissional. É a única profissional que existe no Brasil, ela. Ali ela entende futebol, ele tem que fazer um estágio com ela, aí vai passar... Saber administrar o futebol, mas enquanto ele não. O cara vai fazer 5 anos, velho, teve internado, nunca fez um futebol, não entende nada. Quebra galho, padre. O Vitória precisa de um presidente urgente, velho. Não tem. No presidente que o Vitória tem foi Paulo Carneiro no primeiro mandato e Alex Portela. Vai ir pra cá só quebra galho, velho. Mas valeu, valeu. Tá bom então. Tchau, tchau. Um abraço.
Valeu, irmão. Um abraço. Vitória precisa de um presidente urgente, Reinaldo Oliveira?
O Fábio Mota, ele foi...
Democraticamente eleito.
Né? Eu sempre falo isso nas minhas lives. Aí o torcedor fica, tem que tirar o Fábio Mota. Eu falei, vai tirar como, irmão? Se o torcedor optou aí, em 86% votaram a favor de Fábio Mota, vai tirar por quê? Tem gestão temerária?
É.
Tem alguma coisa de irregularidade financeira?
Aí é provar? Golpe de Estado, né?
Não, não tem, irmão. É. Como aconteceu nas eleições passadas, tiramos os presidentes. O Vitória, Fábio, em 5 anos teve 5 presidentes. Como é que sobrevive? Né? O Ricardo Davi, Ivan de Almeida, Paulo Carneiro, ou seja, e antes teve outros também, teve o Carlos Falcão em 2014, era sempre assim, a bola não tá entrando, troca o presidente, não resolve, irmão. E outra, vamos respeitar a democracia?
Vamos lá, e o dia do Bahia, hein, Gabriel Bacelar?
Vamos nessa, Fábio, o dia do Bahia, mais uma vez, de trabalhos importantes e começando a se intensificar para a partida contra o Mirassol. O clube revelou que nesta quinta-feira, dia 9 de abril, no auditório, o elenco assistiu ao vídeo com erros e acertos cometidos na derrota para o Palmeiras no último final de semana em Salvador. Em seguida, os atletas fizeram atividade na sala de musculação e foram para o campo. Após aquecimento com bola, o grupo foi dividido em 3 times para a realização de um treinamento técnico em espaço reduzido e com 2 traves. O exercício seguinte, em campo aberto, foi dedicado aos ajustes táticos da equipe. O treinador Rogério Ceni liderou um treinamento para aprimorar lances de bola parada, ofensiva e defensiva, em uma das metas. Na parte final, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis necessário. Aprimoraram aí cobranças de faltas e pênaltis. Os demais, em espaço reduzido, foram orientados em um trabalho técnico de enfrentamento. Todos os atletas participaram normalmente do treino, exceto, é claro, Ronaldo e Juan Pablo, que seguem em tratamento e não devem voltar antes da Copa do Mundo. O Ronaldo, esse certo, que só volta após a Copa. O Juan Pablo ainda não tem prazo também, já que é uma lesão no tornozelo, e obviamente o impacto do Juan Pablo no tornozelo é muito maior. O Ronaldo só depois da Copa, no dia 22 de julho, contra o Atlético Mineiro.
Beleza, vamos lá. E aí, seu Flávio Lordelo, Bahia também se preparando. A derrota do Mirassol pode ser favorável ou não para o Bahia? Ou não tem nenhuma referência, nenhum
peso? A derrota?
A vitória, eu falei, derrota?
Você falou,
derrota. É isso, a vitória do Mirassol tem algum peso para o Bahia? Porque eu quis dizer que o Mirassol vinha de uma sequência de derrotas, mas aí venceu. Essa vitória do Mirassol pode favorecer ao Bahia, já que eles vinham numa sequência ruim de derrotas?
Tem mais. O Mirassol joga na terça-feira com a LDU, salvo engano.
Em Quito.
Em Quito, na altitude de Quito. Então não é só uma vitória. O Mirassol joga 2 partidas duras. Venceu a primeira contra o Lanús, que venceu o Flamengo no Maracanã na Supercopa, a Libertadores, né? Com o campeão da Sul-Americana.
Às 11 horas da noite, terça-feira.
11, né? Então é isso mesmo. Então o Mirassol vai jogar com o Bahia, tentando preservar alguns jogadores que já fizeram um jogo duro, porque o jogo foi 1-0. O Mirassol venceu a sua primeira partida na história internacional por uma competição e foi pela Libertadores. E o Bahia vai tentar aproveitar a má fase, já que o treinador do Mirassol vai colocar um time misturado ali, né? Tentar mesclar o time. Vai tentar aproveitar a má fase do Mirassol, já que é o vice-lanterna, para poder faturar 3 pontos. O Bahia, que nunca venceu o Mirassol, nem jogando na Fonte Nova, nem no Maião, né? Então o Bahia vai tentar quebrar esse tabu.
Quantos jogos?
2 jogos.
Ah, quebrar o tabu. Você vê, esse povo da imprensa adora isso, esses estatísticos. Bahia nunca venceu o Mirassol na sua história. Quantos jogos?
2.
Parabéns, grande estatística. Realmente fantástica estatística.
É igual aquela estatística de uma rede de televisão que fala que o Bahia nunca ganhou jogando com camisa tricolor aos sábados, os dias 4 do mês de março,
pelo
de um número ímpar.
Pelo amor de Deus.
Tem esse estatístico também. Mas não sou eu, não. Mas o Bahia, o fato é que o Bahia nunca venceu o Mirassol, né? O Bahia teve 2 jogos, empatou na Fonte Nova por 1-0 e tomou uma sonora goleada por 5-1 jogando no Maião, salvo engano, foi em agosto.
Aí sim, é mais escandaloso falar da goleada do que dizer que nunca venceu.
Sonora goleada, 5-1, vai tentar, além de quebrar esse tabu, porque é um tabu, de fato, né? Nunca venceu, vai tentar faturar 3 pontos. Para o Bahia é muito importante vencer esse jogo. Por quê? Porque não desgarra do pelotão da frente, do grupo dos 4 primeiros ali, dos 5 primeiros, o Bahia, que faz parte desse grupo, já se acostumou com essa ambiência e aproveita uma oscilação. O Bahia precisa vencer esse jogo, porque o próximo jogo do Bahia, Fábio Gomes, sabe onde é?
Maracanã.
No Maracanã contra a poderosa equipe do Flamengo. Então, se o Bahia tem uma oportunidade de fazer 3 pontos, sobretudo é contra o Mirassol do que contra o Flamengo. Lembrando que o Bahia não vence o Flamengo, rapaz, já faz mais de 15 anos lá no Maracanã.
Beleza, 996-54-27-50. Eu devia fazer a mesma pergunta. Quantos jogos de lá pra cá?
Rapaz, no Maracanã? Tem
uma boa quantidade.
Tem uns 30 jogos, acho.
No Maracanã, de lá pra cá?
É, tem. Eu vou ver aqui.
Procure ver aí, porque aí sim é uma estatística que interessa, que aí já são muitos jogos. Aí sim, uma senhora estatística. Vamos lá, vamos botar o torcedor pra falar aí.
Boa noite, Fábio, André de Brotas. Esse Reinaldo aí é cria de Fábio Mota. Tudo que Fábio Mota faz, ele aplaude. Ele disse aí que Pato aí não era pra vir e tal. Só porque Fábio Mota contratou, ele começou a dizer que o cara tinha que ter oportunidade. Aí é chegado de Fábio Mota aí. Um abraço. André de Brotas.
Valeu, André. Aí não. Aí esse vai Fábio Mota, eu tenho que discordar, viu, André? Todo respeito à sua opinião, não é não. Tá? Mas que ele fez isso com o Pato, fez.
Até agora tá um debate.
Mas não, né? É debate, não, irmão. Eu chamei o torcedor.
Você devia perguntar ao torcedor se ele, antes do Pato chegar ao Vitória, se ele queria o Pato pra Série A do Campeonato Brasileiro.
Não vem ao caso.
É, essa deveria ter sido
não
a pergunta.
Não vem ao caso. Não vem ao caso.
É, foi isso que eu disse. Não é jogador pra Série A, Fábio. E não é. Ele pode vir a ser, pode, daqui a 2 meses, 1 mês aí, pode chegar no amanhã, depois de amanhã contra o São Paulo, arrebentar, marcar 3, mas não é jogador de Série A.
Bora. Bora, meu filho, mais um áudio aí. 9-9, ele tá aí tentando achar o trecho, vai.
Ele tá mesmo.
Boa noite, Fábio, boa noite, bancada. Thiago de Brotas, motorista por aplicativo. Rapaz, eu fico analisando assim. Imagine, velho. A que ponto chegou Vitória, velho. Vitória, time de Série A, velho. Mais um ano. Graças a doutor Fábio Mota, né? Mudou o diretor de futebol, mudou tudo e não adiantou nada. Dizia que era diretor de futebol. Mas não mudou nada. Por quê? Você para e analisa. Pô, as mesmas contratações medíocres, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vitória indo pra China buscar jogador. Se na China, meu irmão. Os jogadores que foram rei na China foi Oscar, que no São Paulo foi meia boca, e outros mais, imagine, por aí você tira. Aí vai buscar time, jogador em Série C, sem querer menosprezar, que são profissionais também. O Pato não é jogador nunca por Vitória de Série A, com toda a humildade dele, com tudo, eu digo a vocês, pô. É muito vergonhoso essa fase do Vitória. Isso é maluco. O Vitória é vergonhoso, tá vergonhoso. Doutor Fábio Mota, ele não toma uma postura. Não toma uma postura. O treinador é entregador de camisa.
Fábio Mota tem aparecido, Reinaldo? Como é que é? Como é que tá sendo a postura de Fábio Mota? Ontem deve ter aparecido, né? Que ganhou, goleou.
Todos os jogos ele tá lá embaixo. Ah, ele tá lá na beira do gramado, junto com o Papelinho, junto com o Manequinha, que permanece, Djalma, o vice-presidente. Ele tá lá. Ele fala de vez em quando, fala com a imprensa. Outro dia ele tava falando lá com o repórter, mandou até eu encostar, me chamou assim.
Abraçou.
Ó. Não, abraçou e encostou ali, só pra eu seguir junto com a entrevista, né? É, ele aparece assim, bate um papo de vez em quando. Agora, quando perde, nem o jogador fala, né? Às vezes é natural, a gente entende.
Por que o torcedor Vitória tem tanta raiva assim da gestão Fábio Mota agora, hein, Flávio Lordeiro?
Não sei se tem raiva da gestão Fábio Mota, não.
Ultimamente a gente tem ouvido um monte.
É porque.
Pelo menos os de rádio, né? Os que votaram, não, né? Porque elegeram de
vídeo. Deixa eu fazer uma defesa aqui do Fábio, e eu não tenho procuração dele pra fazer isso. Nem tenho simpatia por A, por B ou por C, mas sendo justo com a questão. É muito mais fácil você fazer uma crítica do que um elogio. Quantos torcedores entram aqui para fazer um elogio, às vezes, a você ou a Rei, quando faz dá uma cravada em uma informação, né? São poucos. Mas quando dá uma barrigada, meu irmão, tem uns 50.
Tem.
Mas essa é a realidade. É muito mais fácil para o ser humano você criticar do que elogiar. E para o torcedor do futebol não é diferente. Não é à toa que o Cadu Santoro também estava sendo criticado, né? Agora é o Fábio. O Fábio tem feito gestões administrativas agora estão classificadas como questionáveis, mas até outro dia nós falávamos aqui que ele tinha feito bons trabalhos aí, conseguiu reerguer o Vitória de uma Série C onde estava prestes a cair para a Série D, muito pouco provável que ele tivesse o acesso, teve o acesso para B, da B para A, mas não tem conseguido ter bons resultados, até porque o perfil de contratação dele não é o mais indicado. E tudo mora em torno da gestão do futebol. Então, eu não sei se o torcedor do Vitória tem tanta crítica para o Fábio Mota. Você falou aqui um dado importante agora há pouco, que ele foi eleito com mais de 80% da aclamação dos seus conselheiros, dos seus sócios. Então, isso é um dado importante. Agora, se o Fábio Mota não está fazendo um bom trabalho, o torcedor do Vitória que votou nele venha se pronunciar e fale assim, ó, eu votei nele, não concordo, quero isso, isso e aquilo. E dentro do regulamento, do regimento do Vitória, que permite ele fazer o impeachment ou não de um presidente, que o faça de forma legítima. E não a partir somente de, ah, porque eu não gosto de Fábio Mota. Aí mete o pau no rapaz porque não gosta. Se ele tá errando, e tá errando, na minha opinião, nas contratações, aí são outros 500. Mas eu não acho que o torcedor do Vitória tenha tanta raiva assim do Fábio Mota. Eu acho que tem
e
uma galera grande.
A crítica do treinador? Toda hora, volta e meia, dizem que o cara é entregador de camisa,
né? Mas já falaram isso de Rogério Ceni também, Tele Santana, de Muricy Ramalho, de Vários de Macedo. Falaram todo mundo. O torcedor gosta de criticar, rapaz. Isso é verdade. Eu não gosto muito do trabalho que o Jair tá fazendo esse ano, tá certo? Eu acho que o Jair tá bem errático nas escolhas. Eu vejo o Vitória sem um padrão de jogo definido, sem jogadas associativas. O Matheus Corbacho comentou o jogo ontem, viu o jogo, e ele, os comentários dele trazem muito do que o Vitória precisa, apesar de algumas peças terem feito bom jogo. Ali o Mateuzinho fez um bom jogo, o Eric fez um bom jogo, né? Não sei se o quem foi o melhor em campo ontem, Ramon?
O Eric.
Foi o Eric, não foi? Eric, eu acho que ele votou em Ramon, se não me engano, que também fez um bom jogo.
Quem votou em Ramon?
O Matheus?
Não, todos foi, não? Nós votamos
em Eric. O Eric? Foi. Mas quem que seja, o Vitória não tem um padrão de jogo definido, Fábio. Quando você pega um adversário como a Chapecoense, por exemplo, você vê que o Vitória falta muito para poder ter um time bem treinado. E aí é muito carência do Jair Ventura. Parte por culpa dele, porque não está desenvolvendo um bom trabalho, na minha opinião, este ano, e parte por culpa da diretoria. Mas o torcedor tem sua razão, sim, de criticar o Jair Ventura, porque esse ano o Vitória ainda não apresentou, salvo naquele primeiro tempo do Bavi, da final do Baianão, um bom jogo de futebol.
Lucas de Buraquinho pergunta aqui, Fábio Gomes, quem é Matheus? Também você não é funcionário.
Matheus Corbacho. Michel, pô. Perdão, Michel. Desculpa. Fui moleque, errei, fui moleque.
996-54-2750, obrigado, torcedor que mandou mensagem pra gente aí. Já a gente solta mais áudio, se o Everton Bruno deixar. 996-54-2750, quero o torcedor mandando mensagem pra gente. Reinaldo, aqui tem um, solta aí, vá.
Ô Fábio, é Bruno aqui, de Cajazeiras. Vocês botaram metade do meu áudio aí falando que não era pra comparar Vinícius Júnior com o Pato. O que eu queria falar era que os times de fora, o Real Madrid, o Barcelona, quando pegam uma joia aqui no Brasil, eles não botam no time principal logo. Eles botam pra jogar no time B, ou então empresta pra outros times inferiores no seu campeonato. Pra quê? Pra lapidar o jogador, correto? O Vitória poderia fazer isso com o Pato. Pegar o Pato, emprestar, ou então, como o Vitória não tem um time B, né? Emprestar pra lapidar o jogador, depois ele volta, pra ele pegar alguns fundamentos, entendeu? Era isso, por isso que eu falei que não era pra comparar Vinícius Júnior com o Pato. Jamais, não tem nem comparação.
Eu ainda assim, não de você, mas eu acho que seria contraditório, Vitória, fazer isso. Porque você pegar um jogador desse e colocar e emprestar, você não tem lógica de trazer um jogador de Série C e botar pra jogar.
Mas você já fez um contrato com um jogador de 3 anos. O jogador já é do Vitória, certo, 3 anos. Ele, certo, pode sair em um ano, se desenvolver,
pode,
numa Série C.
Pode,
numa,
mas
série
por essa B. lógica, se for por essa lógica, não há uma garantia de sucesso você trazer um jogador que é titular da Série D, isso é verdade, pra vir jogar no Vitória, que é Série A. Não é isso que faz jogador. Não é assim.
Os empréstimos europeus
e
também.
E o Mateuzinho, Fábio, veio de onde?